Glória a Deus, tá? Mais uma vez aqui, o privilégio de estar nesse momento, trazendo aí para você uma palavra de Deus. Então vá comigo lá no livro de Jeremias, Jeremias 29. Eu quero ler aqui alguns versículos e vamos meditar um pouco nisso. Deus falou ao meu coração e eu tenho pensado muito nessa questão, orado, para que Deus nos dê cada dia mais a esperança, para que a gente continue firme nessa caminhada, né? Porque o desafio é grande. A perseverança, ela tem que ser contínua na nossa vida. Porque senão, nós sabemos que se o Espírito Santo não entrar em nós, nós vamos perecer. Mas aqui está falando sobre a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. E eu coloquei aqui a carta da esperança. Diz aqui o versículo 1. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas, e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elazar, filho de Safã e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, versículo 4, presta atenção, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer vós para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa esperança está em Cristo. Ele é a glória do Senhor. Ele é aquele que veio, Senhor, para nos dar esperança. Ele é aquele, Senhor, que veio também para corrigir o rumo da nossa vida. E nós estamos aqui, nesta noite, para dizer, Senhor, nós queremos a Tua direção, Nós queremos ser corrigidos, nós queremos ser orientados. Então, Pai querido, que nesta noite a tua igreja, o teu povo que está aqui, possa entender, compreender, ter ouvidos para a tua palavra. Senhor, nós estamos diante de um momento político, no momento social, no momento espiritual, onde a tua igreja, Senhor, tem sido, ó Deus, levemente, Deus, levada ao engano, à mentira, porque sabemos que Satanás, ele não tem pressa. Ele sabe, ó Deus, como agir, de que forma agir, mas nós sabemos também que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Deus, e por isso nós te invocamos, para que o Senhor traga a nossa mente, o nosso coração, a forma como nós devemos andar, agir neste mundo, para que nós não nos desviemos do teu caminho, para que possamos, ó Deus, compreender na totalidade tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, como igreja, como família, como indivíduo, em nome de Jesus. Eu creio que esta é uma geração no qual o Senhor tem levantado, Senhor, que vai dar ouvidos à tua palavra, Deus, vai dar ouvido aos seus ensinamentos. Deus, eu declaro que essa geração seja uma geração, Deus, que vai se dobrar diante do Senhor, e arrependimento, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo, ó Deus, só o Senhor pode nos transformar, só o Senhor pode mudar a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui, Jeremias, ele estava apelando ao povo, para que o povo voltasse a ouvir a voz de Deus, porque há um momento aqui muito forte, onde os profetas aqui estavam enganando o povo, falando coisas que Deus não estava falando. Se você pegar aí no capítulo 28, dá uma olhadinha comigo aí. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, e no ano quarto do quinto mês, Ananias, filho de Azuro e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Olha só, a primeira mentira que aparece aqui no capítulo 28, porque a palavra está dizendo aqui que Deus, ele estava disciplinando o povo por causa da desobediência, do pecado, da idolatria. E a Bíblia diz aqui que Jeremias, ele fala que após os 70 anos, seriam 70 anos de cativeiro, seria 70 anos onde o povo seria disciplinado, para poder aprender, a entender, a ouvir a voz de Deus, descontaminar o coração. Porque nós sabemos que a nossa vida, o dia a dia, as pressões, elas trazem sobre nós, trazem sobre a nossa vida uma inquietação. E quando se fala de disciplina, muitos, né, são poucos as pessoas que elas entendem que a disciplina, ela é necessária para a nossa vida. A disciplina, ela não é boa no primeiro momento, mas ela se faz necessária. Quando eu estou sendo disciplinado pelo Senhor, eu entendo que o Senhor tem algo para a minha vida. Ele quer cumprir o seu desejo, a sua vontade em mim. Porque se eu sou filho, eu preciso passar pela disciplina. E eu vejo hoje uma geração que não entende a disciplina de Deus. Eu vejo hoje uma geração que ela quer tudo, mas não deseja o comprometimento. Elas querem ouvir apenas aquilo que dá prazer a eles, mas não ouvir aquilo que realmente traz vida para eles. Nós estamos vivendo um momento onde a igreja, ela tem vivido dias onde que ela quer apenas o benefício, mas não quer o compromisso de mergulhar na palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. E você percebe aqui no capítulo 29 que várias pessoas aqui, eles foram enviados ali para a Babilônia. E ele fala dos profetas, ele fala aqui dos príncipes de Judá, de Jerusalém, eles falam aqui de trabalhadores, homens como carpinteiros, ferreiros, até a própria rainha, mãe, né? A mãe do rei estava ali, o próprio rei, mas eles não queriam ser disciplinados.
Se há uma coisa que Deus quer fazer nos nossos dias, é trazer uma disciplina no nosso coração, porque a disciplina, ela nos ensina a viver debaixo do poder e da graça de Deus. A disciplina, ela gera em nós temor e tremor diante de Deus. A disciplina, ela não é ruim. Eu fiquei olhando e vendo aqui, colocando algumas coisas. Eu olhei Provérbios 6, 23, olha o que diz aqui. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho para a vida. Olha o que o povo não estava entendendo. Deus pega ali esse povo, um povo que estava contaminado, um povo que estava se desviando, um povo que estava perdendo a noção do temor e do temor do Senhor. Então Jeremias se levanta naquele momento e começa a falar ao povo, para que o povo entendesse que esse momento, por causa do pecado, por causa do desvio, eles seriam levados cativos. Mas o povo não queria passar pela disciplina. O povo queria continuar na sua ideia, na sua atitude, e não converter o seu coração a Deus. Irmãos, a disciplina, ela faz necessário. Outro texto que eu vi aqui: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Quando Deus quer repreender você, Ele quer dizer para você: eu quero dar entendimento a você em relação à minha palavra, à minha vontade. A Bíblia diz que a vontade do Senhor para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quem gosta de ser disciplinado aqui? Poucos, hein? Não é fácil ser disciplinado. Não é fácil. Muitas vezes uma pessoa chega a dizer para você: olha, você está errado. Muda a sua atitude. Mude o seu comportamento para que Deus venha o quê? E restaure a sua vida. Irmãos, não há mudança de atitude sem repreensão, sem disciplina. Deus é um Deus de disciplina, Deus é um Deus de organização, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é Deus, Ele sempre será Deus, não tem como. Deus, Ele não abre mão da sua santidade, da sua glória. Outro texto que eu vi aqui, olha, não atende a ninguém, uma parte B aqui, né, de Sofonias 3, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor e nem se aproxima de Deus. Olha aqui o que Sofonias está falando para o povo. Então esse momento aqui é o momento onde Jeremias está tentando trazer de volta o entendimento. Esses dias nós estávamos pensando, assim, todos nós temos consciência do que nós somos, do que nós fazemos. E a consciência, ela tem um papel importante na sua vida e na minha vida. Porque quando eu tenho consciência de quem eu sou em Deus, ela traz para mim uma advertência. Eu fiquei pensando assim: olha, quando eu tenho consciência que Deus existe, que Jesus veio ao mundo, Ele morreu na cruz por mim, os meus pecados foram... Sabe o que a minha consciência me faz? Ela me faz ir para o meu coração e resgatar a palavra de Deus para que a minha atitude seja transformada. Eu acho que aqui ninguém, né, perdeu a consciência. Eu acho que aqui ninguém, né, perdeu a consciência de quem é Deus, de quem é o Senhor. Porque a partir do momento que eu entendo quem é Deus na minha vida, eu aceito aquilo que Deus está colocando sobre a minha vida. E hoje eu vejo pessoas realmente desprezando a disciplina de Deus. Outro fator de engano, de mentira, aqui. Olha só, no capítulo 25, 2, olha aqui. Olha aqui, aqui um alerta, né? 25, 2, olha aqui. Quanto tempo... Eu quero ver a partir do versículo 1. 25, 1. Olha o que diz. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no quarto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia. o qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá, a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou lá tenho anunciado, mas vós não escutais. Irmãos, por 23 anos, o profeta Jeremias alertou o povo, pregou para esse povo, profetizou, dizendo: olha, o castigo virá, a disciplina virá. Mas esse povo não deu ouvido àquilo que o profeta estava dizendo. Eu quero dizer para você hoje: abre os teus ouvidos, abre os teus olhos, vá para a palavra de Deus, não tome decisões, não faça nada sem que Deus olhe para o teu coração, não faça nada sem que Deus te dê orientação. Nós precisamos desses dias, nós estamos vivendo dias, irmãos, isso aqui é tão atual para nós nos dias de hoje. Vejo hoje pessoas sofrendo, pessoas tendo dificuldades na sua vida, porque deixaram de ouvir a Deus, deixaram de ouvir a palavra de Deus. Quando eu vejo aqui, a gente pega esse versículo, né, 29:11, a gente pensa aqui: meu Deus, né? Olha o que eu tenho para vocês. O que, que Deus está falando aqui no versículo 11? Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Deus está contradizendo toda a mentira, todo o engano, tudo aquilo que os profetas estavam dizendo. Porque dizer: eu sei o que eu vou fazer com vocês. Eu entendo, eu conheço o coração de vocês. E vocês precisam passar por esses 70 anos até que o coração de vocês sejam limpos. Até o momento que vocês entendam que vocês precisam aprender a me obedecer e viver segundo a minha palavra. O pensamento de Deus a nosso respeito é um pensamento de paz. Mas isso é uma coisa para você. Você quer ter paz? Então aceite a disciplina de Deus sobre a tua vida. Quando Deus disciplina, Ele está dizendo: eu vou te dar paz e eu vou te dar alegria. Quando Deus disciplina o seu povo, Ele está dizendo assim: eu amo você. Quando eu entendo a disciplina de Deus na minha vida, essa disciplina ela me dá esperança. Você quer ter esperança? Entenda o que Deus está fazendo na tua vida hoje. Vá para a palavra de Deus, ande segundo a palavra de Deus. Outro ponto que ele fala aqui: olha, eu sei que pensamento de paz, não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Qual o fim que Deus tem para você? Irmãos, a nossa redenção ela está muito próxima. Esse é o fim que Deus tem para mim e para você. Eu vejo Deus falando assim: olha, o que eu tenho para vocês é a eternidade. É a presença na eternidade. Quando Deus disciplina alguém, quando Deus orienta alguém, é para que você, na sua conduta, no dia a dia, olha, eu escrevi assim: olha, a nossa redenção está próxima. Não desista da oração. Busque o Senhor de todo o coração. Se esforcem, trabalhem. Vive em família, cuide-se, aceite o tratamento, a disciplina, para não errarmos o alvo. Assim caminharemos para a eternidade com Cristo Jesus. Se realmente você entende que Deus ele é Senhor da tua vida, se você entende que Deus realmente ele está interessado em você, salvar a sua vida, você tem que entender que o desejo do coração de Deus é que você aceite a disciplina dele. Irmãos, aqui Jeremias ele estava escrevendo para dar esperança para esse povo. Aqui os profetas estavam dizendo: olha, é 2 anos, daqui 2 anos vocês serão libertos. Não, a palavra está dizendo aqui que vocês passariam 70 anos. Aqui tem um pouco, né, da ação escatológica, mas não quero entrar nesse detalhe. O que eu quero entrar é no seu coração nessa noite, é que você tenha a esperança. a esperança que a sua redenção está próxima. Mas o que você precisa agora é ouvir o Senhor Jesus. Ele vai, através do Espírito Santo, orientar você. Olha o que ele diz o versículo 12. Eu sei que pensamento tem a vosso respeito. Mas também, olha, ele diz aqui, então vocês me invocarão, passarão a orar a mim, e eu vos ouvirei. Irmãos, nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos realmente entrar nesse projeto de oração. Porque nós sabemos, ó Deus, que nós sabemos que todo dia nós somos confrontados pelas situações, pelas circunstâncias, e Deus quer nesse momento que você viva neste mundo, mas viva em paz. Eu sei que você que está aqui, como eu, nós passamos por lutas, por dificuldades, por circunstâncias, muitas adversidades, mas o que Deus está dizendo para você e para mim, olha, fiquem em paz. Ele está dizendo, se você está aqui hoje, nessa cidade, nesse tempo, nesse ano, olha, ore para que haja paz nessa cidade, para que você viva bem. Então eu quero que hoje, nessa noite, você saia daqui com um pensamento. O pensamento que Deus tem a teu respeito é um pensamento de paz. Mas Ele quer também que você ande segundo a palavra dEle. Outro ponto que eu vi, que é muito importante, que ele começa a chamar a atenção aqui. Capítulo 24, 1. Olha aqui. Olha o que Jeremias, Deus dá aqui uma visão para Jeremias. Mais uma situação onde o povo não aceitava. Olha o que diz, versículo 1. Fez-me ver o Senhor, e vi dois cestos de figos, posto diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto de figos, muitos bons, como os figos temporãos, mas outros ruins, que de ruins que eram, não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor, que vês tu, Jeremias? Respondi, figos, os figos são muito bons e muitos ruins, de que de ruins que são não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá que enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e vos farei voltar para esta terra. Edificá-lo-eis e não destruireis, plantá-lo-eis e não o arrancareis. Olha o versículo 7. Dar-lhe-eis o coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o vosso coração. Aqui Deus está fazendo duas separações. Aqueles que aceitam a disciplina, e Deus se torna favorável a ele. E ele está falando dos figos ruins, são aqueles que não aceitam a disciplina de Deus. Então, aqueles que aceitam a disciplina, a Bíblia diz que Deus é favorável a eles. Olha o que Jeremias está falando aqui, depois que a visão dele recebe visão. Ele diz que os figos bons são pessoas que Deus será favorável. E são aqueles que aceitaram sair da sua terra e ir para a terra dos inimigos ali e serem subjugados, escravos, mas Deus estaria com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus está dizendo para nós esta noite? Nós estamos aqui neste mundo. Nós não pertencemos a este mundo, mas nós precisamos fazer com que Deus seja conhecido nessa terra. E a partir do momento que eu e você entendemos que nós precisamos ser dia a dia disciplinado para que a esperança, para que a graça, o amor de Deus venha sobre a nossa vida. Talvez você está aqui, né, não aceitando muito esse tratamento que Deus está colocando na tua vida. Eu quero dizer para você, esse tratamento que Deus está trazendo sobre você não é para te destruir,
mas é para fazer com que você mude a tua atitude em relação ao Deus que você serve. Muitas vezes na minha vida, eu fui duramente disciplinado por Deus, porque eu sabia quem eu era, e Deus sabia muito mais quem eu era. Irmãos, conforme a sua atitude, não é assim com seu filho? Você, quantos filhos? Às vezes você tem 2, 3, 4 filhos. Você trata a disciplina com seu filho de acordo com aquilo que ele é. Tem alguns que eles necessitam menos de disciplina, mas tem outros que precisam ser mais disciplinados. Assim sou eu e você. Por exemplo, eu olho para vocês, vocês são bonzinhos. Deus não precisa exigir tanto de vocês, mas comigo foi difícil. Eu era teimoso. Bom, nunca vi um caminhoneiro manso. Né? Deus falou, então agora nós vamos ter que torcer a vara. Muitas vezes Deus deixou que o frio chegasse, que a fome chegasse, que a secura, muitas vezes, espiritual chegasse. E Deus falando, fica quieto. Quantas vezes Deus falou para você, engole o mosquito aí, fica quieto. Né? Não revide, não retruque, não fale. Se você está sendo injustiçado, de repente Deus está usando isso, sabe por quê? Para disciplinar você. De repente Deus está levantando alguém do teu lado para pegar você e torcer um pouquinho aí você, para que você entre no rumo certo. Então, ou você entende que Deus quer melhorar a sua vida, como aqui. Olha, a Bíblia está dizendo que ele vê 2 cestos de figos. Um era tão bom que se podia comer. E o outro era tão ruim que não podia se comer. Deus quer transformar você. Irmãos, eu vejo hoje aqui a carta que Jeremias escreveu para os exilados. Eu vejo hoje a palavra de Deus como uma carta para mim e para você, para nos conduzir à eternidade. Não existe outro caminho. Jesus, o próprio Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, irmãos, ninguém vai para a eternidade sem que conheça Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele foi obediente, ele aceitou um tratamento de Deus. Ele não merecia ser tratado. Jesus não merecia ser crucificado. Jesus não merecia sangrar até a última gota de sangue. Mas ele fez isso por mim e por você, para que eu e você fôssemos alcançados. E agora, por que eu e você não podemos ser disciplinados nos dias de hoje? Por que eu e você não podemos aceitar de Deus um tratamento para que ele nos conduza à vida eterna? Jesus abriu aqui o caminho. Jesus era santo, era perfeito, mas ele sofreu o castigo, ele sofreu a disciplina, ele foi abandonado por Deus naquela cruz. Sabe por quê? Por causa de você e por causa de mim. Nós não podemos rejeitar aquilo que Deus está fazendo hoje na igreja. Olha o Salmo, o Hebreus, eu quero ler esse texto aqui para você. Vai lá em Hebreus 10, 11. Dá um pulinho lá, depois marca aí com o dedo, você vai voltar comigo aqui. Hebreus 10, olha aqui. O autor de Hebreus escrevendo. Hebreus 12, 10, desculpa aí, 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 10. Olha aqui que diz. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Darão frutos de justiça. Irmãos, o primeiro momento não é fácil. O primeiro momento você ouvir uma palavra como essa não é fácil. O momento que você está passando por uma situação de disciplina, Deus está trazendo para você a esperança. Então, aceite nessa noite
Entenda o que Deus está fazendo. Deus tem um propósito naquilo que Ele está fazendo na tua vida hoje. Deus está caminhando, encaminhando você para que você possa experimentar a glória, o poder, a manifestação dEle na sua vida. Mas não fuja da disciplina. Olha, outro aqui que eu vi, Sofonias 3,7, eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não será destruída, segundo o que havia determinado, mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Olha aqui, Sofonias dizendo, certamente me temerias, né? E aceitarias a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, se referindo a Jerusalém. Por 23 anos, Jeremias profetizou, dizendo, olha, vamos mudar a nossa atitude, vamos mudar o nosso comportamento, Deus não quer agir dessa forma, mas o povo endurecia a face diante do Senhor, até o momento que Deus teve que levar esse povo para o cativeiro. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde esse mundo tem se tornado um cativeiro para nós. Mas nós precisamos entender que cada momento que Deus nos aperta, cada momento que Deus coloca o nosso coração debaixo de pressão, é porque Ele quer que haja temor e tremor, para que a esperança de uma redenção cada dia mais se torne forte no nosso coração. Nós não podemos deixar a disciplina do Senhor, porque se o Senhor afrouxar a nossa vida aqui, deixar de nos repreender, nós vamos nos desviar, irmãos. Se o Espírito Santo não tomar a frente da nossa vida, a nossa tendência, irmãos, a nossa tendência carnal é se desviar, é se distanciar de Deus. Mas nós queremos nessa noite colocar, dizendo, Senhor, pode agir em nós. Senhor, pode nos disciplinar, exerce um tratamento sobre nós, para que nós não percamos a visão da eternidade, do amor de Deus, a redenção de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde cada vez mais nós nos aproximamos da vinda de Jesus. Então eu e você precisamos estar alertas, né? Eu quero ir um pouquinho para frente, para encerrando já. Vá lá comigo em Atos capítulo 3, versículo 11. Olha o que acontece aqui, irmãos. Depois de um momento de oração, o momento onde os apóstolos ali, Pedro e João, eles saem para ir orar para o templo, eles, aqui no versículo 11, depois já de ter feito aqui aquele milagre de um coxo é curado ali na porta do templo, ele entra para dentro do templo. Olha o que diz aqui, apegando-se a ele, a Pedro, é aqui ele está falando desse coxo, né? Todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitai os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando estavam ainda decididos a soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, pediste que vos concedesse um homicida. De sorte, matasse o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei o que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciava por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Olha aqui, olha o versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e envie Ele o Cristo que já foi designado, o próprio Jesus. Irmãos, qual é a necessidade da disciplina? Qual é a necessidade de um tratamento? É para que haja arrependimento. Nós queremos sim tempos de refrigério, nós queremos a presença de Deus, nós queremos o benefício de Deus, mas aqui está dizendo que nós precisamos passar pelo arrependimento, pela conversão, para que os nossos pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério sobre a nossa vida. Por que que Deus nos trata? Deus trata eu e você. Deus nos disciplina, primeiro, para que haja arrependimento. Segundo, para que haja uma conversão genuína. E terceiro, para que nós tenhamos o quê? Tempos de refrigério. Irmãos, nós só podemos viver neste mundo, nós só podemos viver nessa terra, a partir do momento que nós entendemos que Deus, dia a dia, nos corrige, nos discipline, para levar para o arrependimento. Após o arrependimento, nós precisamos realmente converter o nosso coração a Deus, para que o tempo de refrigério venha sobre a nossa vida. Deus está chamando eu e você nesses dias. Arrependimento fala de uma atitude de contrição. E conversão fala de uma mudança de comportamento. Nós precisamos nesses dias sermos corrigidos para que o nosso coração se torne contrito, para que o nosso coração se torne quebrantado diante de Deus. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado. Deus deseja que eu e você tenhamos esse coração contrito, esse coração rasgado diante de Deus, para que essa conversão venha, mesmo e a nossa atitude ela seja... Irmãos, é muito claro, a gente vê hoje. Nós estamos vendo hoje a igreja. Nós estamos vendo hoje, irmãos, a igreja ela tem pouca influência hoje na sociedade. Hoje as pessoas, se ir na igreja e na igreja, não faz diferença. Sabe por quê? Porque nós não aceitamos a disciplina de Deus, nós não buscamos arrependimento, nós não nos convertemos e nós deixamos a desejar para as pessoas que estão lá fora. Porque o nosso comportamento, muitas vezes, é indigno. As pessoas olham e dizem assim, por que que eu vou na igreja? Eles fazem a mesma coisa que eu faço aqui. Não tem diferença. Nós precisamos fazer diferença. Eu e você fomos chamados para ser disciplinados, orientados, tratados, para que a nossa atitude seja diferente da atitude lá de fora. As pessoas olhando para isso, elas vão ver, olha o que diz aqui, irmãos, aqui você olha o livro de Atos, você vê. Irmãos, ali quando o momento de Pentecostes, a Bíblia diz que nesse momento houve-se ali um grande barulho. Todos caminharam para ali para saber o que estava acontecendo. Nós precisamos hoje, irmãos, fazer com que a voz de Deus ecoe nesse mundo. Mas a voz de Deus, ela só vai vir sobre a nossa vida quando nós entendemos que nós precisamos ser disciplinados, orientados, tratados pelo Espírito Santo, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que os nossos pecados sejam cancelados, para que tempos de refrigério venham sobre a nossa vida. Eu vou dizer mais uma coisa para você. Quando eu comecei a pensar nesse texto, quando eu comecei a imaginar, porque eu tinha tantas preocupações, tantas coisas para ser resolvidas, e Deus disse para mim assim, olha, naquilo que você está preocupado, naquilo que você está tentando fazer, aquilo que você está colocando na tua agenda, não é o que eu quero. Isso não vai dar resultado para a tua vida. O que eu quero é que você busque a minha glória. O que eu quero é que você me conheça lá na intimidade. Eu quero que você entenda quem resolve, quem atua, quem gera poder na sua vida sou eu. Quantas vezes eu e você, irmãos, a gente sai tentando resolver as coisas. Nós tentamos resolver tudo pela nossa própria força. Nós tentamos resolver tudo de acordo com aquilo que nós imagina, que a gente imagina, que a gente pensa. Mas nem por um momento a gente passa e recua e diz, Deus, o que que eu tenho que fazer para resolver tal coisa? Ou aquela situação, ou outra situação. Não. Irmãos, Deus está nos chamando como igreja hoje para entender, compreender que é Ele que determina tudo aquilo que se refere à sua vida e minha vida. Esse povo aqui estava indignado, eles erraram, eles pecaram, eles não aceitavam essa disciplina. Por isso Deus foi muito rigoroso. Agora eu creio que nós não precisamos passar por um rigor tão intenso, mas o que nós precisamos é entender que nós precisamos nos arrepender. E se você entende que somente Deus pode nos dar esperança, não adianta, irmãos, nós vamos se espernear muitas vezes, mas Deus não vai mudar a sua conduta em relação à nossa vida. Você que está aqui nessa noite, eu quero que você feche os olhos por um instante. Eu quero que você reflita sobre a tua vida. Qual o momento que você está vivendo? Qual o momento que você entende que Deus está aqui dizendo para você: olha, eu estou exercendo sobre a tua vida a autoridade, eu estou tratando com áreas da tua vida. Irmãos, Deus não impõe situações, circunstâncias na nossa vida sem que haja um propósito. Você que está aqui nessa noite, entenda, Deus quer promover no teu coração a verdadeira esperança. Jesus, ele não é a esperança, Jesus é a própria esperança. Ele é aquele que tudo pode. Aceite isso nessa noite. Entenda bem, irmãos, você tem que discernir. Deus estava falando para o povo: sou eu vou levar vocês, vocês vão morar na Babilônia 70 anos, trabalhem, construam casas, se casem, tenham filhos, plantem, colham seus frutos. Deus nos colocou aqui, irmãos, para isso. Não desista dos seus sonhos. Deus não está disciplinando, Deus não está tratando comigo, com você, para que você desista do seu projeto, não. Deus está dizendo para você: vá em frente, caminhe, seja produtivo, mas não tire os olhos da palavra, não tire os olhos do Senhor, não tente resolver as suas coisas sozinhas. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu posso te dar esperança. De repente você chegou aqui nessa noite sem esperança, dizendo: Deus me abandonou, Deus me deixou. Pelo simples fato, às vezes, de Deus estar tratando com você. Mas o que Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou tratando com você para dar o fim que você deseja. Deus está levando você nessa noite a ter um entendimento de qual é a vontade dele para a sua vida. Não saia daqui desanimado, não saia daqui desistindo daquilo que você tem no teu coração. Apenas alinhe a tua vontade com a vontade de Deus. Deixa Deus entrar nesse projeto. Se você de repente está dizendo hoje: olha, eu me cansei, olha, eu não vou mais orar por isso, olha, eu não vou mais insistir nisso, deixe algo para você, Deus está dando para você: continue, sonhe, tenha projetos, seja criativo, trabalhe, se esforce, porque eu te coloquei aqui para isso. Mas o seu fim não é aqui neste mundo. Deus vai te dar paz, Deus vai te dar orientação, Deus vai te corrigir, mas Ele vai te levar a estar com Ele na eternidade. E eu creio nisso, irmãos, que isso é um tempo
onde Deus vai nos dar muitas coisas. Mas Ele exige de mim e de você que você entenda que Ele é o Senhor de todas as coisas. Quero chamar aqui os irmãos para a gente orar, para a gente louvar. Põe a mão no seu coração. Deixa o Espírito Santo agora dar para você o entendimento que você precisa. Eu sei, porque há situações na minha vida que precisam ser tratadas. E eu tenho falado, Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para entrar nessas áreas. Eu não quero, Senhor, que nenhuma área da minha vida fique sem a Sua presença, sem o Teu tratamento, sem a Tua disciplina. Uma pessoa sem disciplina, ela não progride, ela não evolui, ela não alcança o melhor. Por isso eu quero orar por você. Quero pedir que nesse momento o Espírito Santo que está dentro de nós, Ele possa ir lá no fundo do nosso coração e ali nos mostrar áreas da nossa vida, para que elas sejam tratadas. Eu sei que há áreas na minha vida ainda que não foram tratadas. Eu sei que há áreas na sua vida também. Então o Deus de milagres, Deus de sinais, Ele está aqui através do Espírito Santo. Fala das suas áreas, fala das suas fraquezas ao Senhor. Deixa Ele tratar disso. Se você deseja realmente progredir, se você deseja que o Deus Todo-Poderoso ouça a sua voz, Ele vai precisar entrar lá nas profundezas, lá nos porões da sua vida, e lá tocar nessas coisas. Às vezes há situações que vão doer, às vezes são traumas que você viveu ou vive, que precisam da luz, do poder, da manifestação de Deus em você. Você não pode passar pela cura, você não pode passar pelo arrependimento sem que haja um tratamento nessa área da sua vida. Se você tem vivido com alguns pecados escondidos na sua vida, há situações no coração do homem que só Deus e o próprio homem conhece. Deixa Deus sondar o teu coração. Mesmo que Deus tenha que ferir você, mas Ele é o médico de Gileade. Ele faz a ferida, mas Ele também cura. Eu prefiro ser ferido por Deus nessa ferida do que deixar brechas para que o inimigo use situações na minha vida. Então você que está aqui nessa noite, se você entende que há áreas da sua vida que precisam de um tratamento profundo de Deus, peça a Ele nessa noite, fala: Deus, trata com essa área da minha vida. O meu comportamento, a minha atitude não tem sido boa. A minha atitude como marido não tem sido boa. A minha atitude como esposa não tem sido boa. Como filho não tem sido boa. A minha atitude como servo, como filho não tem sido boa. Então fala ao Senhor: Senhor, trata dessa área. Eu te dou liberdade, Espírito Santo, para o Senhor entrar, porque eu não quero perder a esperança, porque eu quero ter paz, porque eu sei que o Senhor me conhece, Eu sei que o pensamento que o Senhor tem o meu respeito é o pensamento de paz, de cura, de amor. Então, meu Deus, fale a Deus agora. Aleluia. Pai, eu quero orar, quero abençoar aqui o teu povo. Senhor, nós não vamos nos esconder atrás de uma falsa religiosidade, não. Nós queremos, Senhor, expor as nossas fraquezas. Nós queremos expor as nossas lutas. Nós queremos expor as nossas dificuldades, para que haja tratamento, Senhor. Deus, nós queremos sim passar pelo arrependimento, para que o nosso coração seja um coração contrito, Senhor, que seja um coração tratado, para que a gente não te envergonhe, Senhor, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de pensar. Meu Deus, esse era o objetivo que o Senhor tinha para Israel, ali para Judá e para Jerusalém. Mas eles não entenderam, Senhor, aquilo que o Senhor queria fazer. Mas essa noite, Senhor, nos dá entendimento. Nós não vamos nos esconder atrás das nossas fraquezas, não. Nós vamos expô-la ao Senhor, porque entendemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que cura. Como o Salmo 103 diz, que o Senhor perdoa toda a iniquidade, o Senhor sara toda a enfermidade, e o Senhor diz que nós não devemos esquecer dos seus benefícios, e também o Senhor renova a nossa força. Ó Deus, o Senhor nos cura. Eu creio que são dias onde a tua igreja está sendo curada, restaurada, meu Deus, em nome de Jesus. Por isso vem, traz consolo, traz paz, traz direção do Espírito. Pai, que haja aqui, nesses dias, uma semana, ó Deus, aonde o nosso pensamento, a nossa atitude estará alinhado com a tua vontade, com o teu desejo. Nós não seremos mais os mesmos, nós seremos transformados, nós seremos curados, Pai, em nome de Jesus, para que a tua presença, para que a tua glória venha sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Leva o teu povo em paz. Que a alegria, o amor, a graça do Espírito conduza cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Isso que eu queria deixar para você. Deixa Deus tratar com a sua vida. Amém. Não fuja, não. Se você fugir, Deus não vai desistir, Ele vai atrás de você ainda. Lembra lá de Jonas? Tomou um barco para ir para longe, mas Deus foi lá e falou: foi engolido por um peixe, volta aqui, porque você vai cumprir aquilo que eu quero. Amém? Deus abençoe você. Bom domingo. Amém. Vá em paz.